obrigado pela disponibilidade que demonstrou logo desde a primeira hora para reunir com este grupo de trabalho no seio da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer na conversa que tivemos e depois nos documentos que enviamos, este grupo de trabalho, que é constituído por deputados de todos os grupos, com exceção do PED, e eu já passarei à apresentação dos deputados que integram, pelo menos os que estão aqui hoje, é um grupo de trabalho focalizado. Portanto, nós temos um objetivo de, em setembro deste ano, apresentar um relatório, tentando, nesse relatório, encontrar respostas, eventualmente questões, eventualmente sugestões, soluções para aquilo que são os grandes objetivos deste grupo de trabalho, que é quer a avaliação do funcionamento do Sistema Nacional de Regulação da Concorrência e Defesa dos Consumidores, dois vertentes, quer a avaliação do funcionamento dos mecanismos de incorporação dos interesses dos consumidores na atividade regulatória e também avaliar o funcionamento do Sistema de Regulação dos Litígios de Consumo. Depois foi incorporada esta questão de acompanhar as iniciativas europeias e não só, efetivamente, os grupos de trabalho na prática acompanham outros assuntos, como, aliás, os outros não devem tanto assistir, mas nós estamos neste momento, até já temos reuniões em conjunto com quer com o comércio, quer com a energia, sobre temáticas que de alguma forma toquem nesta dimensão da concorrência e da defesa do consumidor, sobretudo defesa do consumidor. Eu passo a apresentar, temos aqui o coordenador do PSD, neste grupo de trabalho, o deputado António Leitão Amaro, e o coordenador do Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares. O deputado Hélder Amaral, que conhece, o que conhece, está lá em baixo e, portanto, ele também faz parte deste grupo. Do Partido Comunista é o deputado José Soeiro, eu não tive ainda confirmação se vinha cá hoje, e, portanto, eu com isto, portanto, de acordo com tudo que nós conversamos, este é o nosso mote, e isto é uma primeira conversa. Nós, efetivamente, depois de uma jornada de uma tarde inteira, já estamos um pouco cansados. E, portanto, se aceitar esta proposta que eu vou fazer, nós, se entendermos que depois poderíamos ter uma outra reunião, até pode ser na Autoridade da Concorrência, e nós temos abertura, portanto, dentro do grupo, combinamos e acertamos, e não há nenhum problema, mesmo em sair daqui e ir conhecer o terreno. Portanto, se entendermos que há necessidade de uma conversa sobre algumas questões, e se houver abertura também da sua parte e da Autoridade da Concorrência, naturalmente voltaremos a encontrar-nos. E, portanto, eu agora passava-lhe a palavra, seguindo esta metodologia, porque, no fundo, conhece aquilo que são os nossos grandes objetivos, não é? Sobretudo esta questão do Sistema Nacional de Regulação da Concorrência. E aqui aquilo que nós procuramos perceber, basicamente, é perceber se o sistema, e temos esta vantagem de não ter aqui os holofotes mediáticos, não é? Isto é um grupo de trabalho muito focalizado, perceber se está a funcionar bem ou não, ou melhor, perceber se o sistema, como é que se pode ter ganhos de eficiência, vamos usar uma linguagem, perceber bem questões que se colocam aos reguladores, embora a Autoridade da Concorrência seja uma autoridade transversal, mas não foge à questão quer da nomeação dos dirigentes, a questão da independência, a questão do escrutínio, são sempre grandes questões que se colocam às autoridades regulatórias. E, portanto, se puder, naturalmente, abordar essas questões, nós agradecíamos, independentemente de outras que lhe venhamos a colocar agora aqui, né, durante esta nossa conversa.
Grupo de Trabalho, deputado José Ribeiro. Quando me falou deste grupo de trabalho, a minha reação foi imediatamente disponível e penso que é uma excelente ideia. E penso que é uma excelente ideia porque eu partilho da ideia de que um país progrida seguramente com boas instituições e boas leis. E a constituição deste grupo de trabalho pareceu-me, assim que o Sr. Deputado José Ribeiro me falou dele, a ideia certa de produzir boa legislação nesta matéria. Primeiro fazendo um balanço do que é que existe atualmente. Não fazer, digamos, legislação a correr. Quer dizer, pensar bem nos problemas, conhecer bem os problemas. E depois, então, balancear as diferentes perspectivas e concluir, enfim, terão de ser feitas escolhas. E certamente como nós dizemos, o espírito do legislador terá de prevalecer, sem dúvida nenhuma. Mas tal como também em concorrência nós defendemos um consumidor bem informado, é a melhor opção em termos de concorrência, um legislador bem informado é seguramente a melhor opção em termos de produto legislativo que possa sair desse trabalho. E, portanto, este grupo de trabalho pareceu-me realmente uma iniciativa excelente e, desde logo, a minha disponibilidade é total a trabalhar com a minha disponibilidade, a disponibilidade da autoridade da concorrência, portanto, é total a trabalhar com este grupo. Gostaria, aliás, de formular desde já o convite a todos os membros deste grupo de trabalho para, digamos, independentemente das reuniões que vamos ter, quantas forem necessárias, portanto, conhecerem a autoridade da concorrência. Portanto, in loco. Quer dizer, terei muito gosto em apresentar em a autoridade da concorrência, o conselho da autoridade, os diretores da autoridade, os técnicos da autoridade, verem como é que nós trabalhamos, de facto, quer dizer, é fundamental ouvirem as diferentes pessoas falarem do trabalho que temos feito, das preocupações que temos e daquilo que nos move. Realmente, nós temos a noção que temos contribuído para construir uma boa instituição, uma instituição que sirva ao país bem. E, aliás, nesta questão do... Enfim, temos visto... Podemos ter opiniões diferentes sobre esta questão dos combustíveis e, certamente, teremos opiniões diferentes. Mas eu julgo que exemplifica bem o tipo de atitude de profissionalismo da autoridade da concorrência. Ou seja, nós analisamos assuntos, dizemos aquilo que entendemos que devemos dizer... Não nos deixamos pressionar por ninguém, contribuímos com esclarecimentos tão completos quanto possível em termos de informação estatística, em termos de análise económica, em termos de análise jusconcorrencial, portanto, estamos sempre abertos ao debate para permitir, enfim, o esclarecimento dos assuntos. Portanto, desde já gostaria de formular o convite a este grupo, portanto, para... conhecerem, podemos organizar depois a logística desse conhecimento da autoridade da concorrência, que é muito importante. De facto, como é que nós sentimos a atual legislação de concorrência? Temos a noção, o balanço que fazemos é que temos uma boa legislação de concorrência, que pode ser melhorada, mas temos uma boa legislação de concorrência, de maneira geral. Temos também um princípio diretor que eu julgo que é muito bom e que, se me permitem, digamos, se o espírito legislador vier a optar por esse princípio diretor, nós pensamos que é o princípio diretor talvez mais importante nesta matéria, que é o princípio da especialização. O que é que eu entendo por este princípio de especialização? Nós temos aqui áreas de fronteira entre concorrência, concorrência desleal, defesa do consumidor. Portanto, são áreas que se tocam. Mas temos ganhos muito grandes no princípio de especialização que tem presidido ao nosso sistema. Podemos melhorá-lo. Mas eu julgo que todas as melhorias devem, possivelmente... E se for esse o entendimento que o grupo de trabalho vier a ter, balanceando todas as opções, manter a especialização seria, de facto, muito importante. Ou seja, a autoridade da concorrência ocupa-se de concorrência entre empresas. Portanto, uma outra instituição, como a Direção-Geral do Consumidor, ocupa-se de defesa do consumidor, enfim, aspectos de consumidor, eu sou... José Ribeiro, melhor do que eu, sabe do que é que se ocupa, mas é diretamente, mais diretamente com o consumidor. Temos, de facto, depois uma ASAI que tem funções muito específicas, também tem interface connosco. Portanto, esta ideia de... Depois temos os reguladores setoriais, portanto, Esta ideia da especialização nesta matéria é uma ideia que é muito produtiva e depois, à medida que tivermos boas instituições, quanto melhores as instituições, ela dá os frutos que seriam de esperar. Portanto, acho que este seria talvez o princípio diretor número 1. Nós próprios temos a noção de que toda esta área de concorrência e regulação é uma área em evolução, é uma área em construção, é uma área aberta. Quer dizer, mesmo em matéria de direito, por exemplo, faz muita diferença trabalhar em direito de concorrência ou direito de outra natureza. Por exemplo, toda a minha vida foi passada no setor financeiro e, basicamente, quando eu tinha qualquer questão de direito, chamavam-se os juristas e perguntavam-se se está bem, está mal, isto é legal, isto não é. E a resposta era... Isto é, isto não é, ponto final. E aqui na concorrência é algo que está em construção. E nomeadamente, há depois situações que se põem de maneira diferente. Por exemplo, aquilo que é lícito e não constitui nenhuma infração de concorrência numa pequena empresa, pode ser um ilícito concorrencial numa empresa com posição dominante. E, portanto, situações, a mesma, objetivamente, a mesma situação pode configurar um ilícito concorrencial ou não configurar, conforme a posição que a empresa tem no mercado. E, portanto, há aqui questões... E é um direito em construção. E, portanto, como é um direito em construção, nós pensámos que um dos aspectos importantes era nós contribuirmos para este debate de ideias e para a construção destas ideias. E daí termos associado... ao Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para editar esta revista de concorrência, cujo número 1 está aqui. Foi lançado informalmente outro dia, quando nós fizemos a conferência sobre Direito e Economia da Concorrência. Sim, senhora. Portanto, este é mais um passo. Nós temos, de facto, dentro da Autoridade da Concorrência, nós, digamos, na nossa especialização, temos várias preocupações. Temos, por um lado, as preocupações processo de processo, como nós chamamos. Temos de investigar infrações de concorrência, as tais que resultam de violações do artigo 4º, do artigo 6º e do artigo 7º da nossa lei da concorrência. Depois, só à medida que nós formos falando, isto tudo vai ficando mais natural. Mas, portanto, isso são as chamadas práticas proibidas de concorrência, de investigar essas práticas. Temos de fazer o controle de concentrações. Portanto, as concentrações são notificadas e depois nós temos de autorizar ou não autorizar, ou autorizar com remédios, ou proibir. Portanto, isso é outra das preocupações que nós temos. Depois nós temos toda a preocupação com aquilo que se chama os market studies, a análise de mercado, de que a análise dos combustíveis líquidos tem sido um exemplo. Portanto, aí nós atuamos até o momento em que surja qualquer indício que nos suscite uma preocupação concorrencial, nós atuamos dentro dos nossos poderes de supervisão, chamados poderes de supervisão. Portanto, temos essa preocupação. Temos depois também uma preocupação de, cruzando tudo isto, uma preocupação de, como nós dizemos, competition advocacy, ou, digamos, promoção da concorrência. E é nesta área de promoção da concorrência que nós nos juntámos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para editar esta revista. Esta revista, portanto, é um local de debate de ideias e é, como digo, esta revista vai ser lançada oficialmente no próximo dia 26 de Fevereiro, mas enfim, é com muito gosto que eu trago aqui um exemplar para cada membro do grupo de trabalho. Portanto, nós depois temos também de fazer o acompanhamento internacional da atividade da Autoridade da Concorrência. Portanto, O nosso relacionamento com a Europa é absolutamente fundamental e nós aí, portanto, também nessa vertente, de certo modo, o nosso princípio da especialização serve-nos bem, porque a nossa autoridade de concorrência replica bem o tipo de competências que tem a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia. E nessa matéria, portanto, também nós temos... Portanto, nós temos este leque de preocupações naturalmente, enfim, gostaríamos, obviamente, como disse, através de um conhecimento mais local da própria autoridade, das pessoas que trabalham na autoridade, das preocupações que nós temos na autoridade, para, digamos, informar este grupo de trabalho daquilo que fazemos, da nossa ambição. Há coisas que podem ser melhoradas. Como disse, nós temos uma boa legislação de concorrência. A nossa legislação de concorrência são essencialmente três peças. É, por um lado, os estatutos da própria autoridade da concorrência, é, por outro, a lei da concorrência e é, finalmente, o estatuto da clemência, que hoje foi referido por um senhor deputado na audição parlamentar. Portanto, são estas as três peças. E, essencialmente, são três boas peças legislativas, como digo, têm-nos servido bem. Pensamos que há melhorias a fazer na lei da concorrência e temos uma reflexão interna muito, muito avançada sobre a matéria, portanto, que obviamente, enfim, será importante partilhar com este grupo. Essa reflexão, portanto, é fruto de todos estes anos de experiência a investigar casos, a decidir casos e a ver como é que os tribunais decidem os casos. Porque, no fundo, depois também nós temos sempre o teste final, que é saber se as nossas decisões sobrevivem à decisão judicial. Tem sido gratificante verificar que, no geral, sobrevivem. Houve um caso em que não sobreviveram. Foi o único caso em que, por razões substantivas, o Tribunal rejeitou e nós não recorremos. Foi uma decisão do anterior Conselho e nós não recorremos, porque entendemos que realmente não devíamos recorrer, mas foi o único caso. Todos os outros têm resistido bem. Mas, por exemplo, constatamos uma situação curiosa, quer dizer, somos muito penalizados pelo tempo que os processos levam. Quer dizer, também temos esta interface com a justiça. Embora a nossa relação com os tribunais é mais uma questão de sistema do que propriamente de pessoas. Quer dizer, não, e, portanto, o nosso relacionamento com o juiz do Tribunal de Comércio tem vindo a melhorar de uma maneira extraordinária. Agora, o sistema em si é um sistema que por vezes é penalizante e leva muito tempo e portanto também temos aí uma interface com a justiça. Temos uma outra questão curiosa também com a justiça, que é a seguinte: as nossas sanções normalmente, quando chegam ao tribunal, o tribunal baixa as sanções. Quer dizer, há um incentivo às empresas para recorrerem. Quer dizer, independentemente de terem razão ou não. Mas vale a pena recorrer. Porque a probabilidade da sanção ser baixa, a ser descida em tribunal, é muito grande, não é? E, portanto, são questões desta natureza que nos permitiram fazer uma reflexão bastante grande sobre as melhorias a introduzir na tal lei da concorrência. Como digo, é uma boa lei, mas seguramente pode ser melhorada e, portanto, nesse aspecto nós poderíamos aí dar uma contribuição útil. Naturalmente, quanto às questões de escrutínio, nós somos inteiramente a favor de um escrutínio cerrado do Parlamento sobre a nossa atividade. Enfim, isso tem sido um exemplo e com muito gosto, e digamos, e sinto que não faço mais do que o meu dever. Quando venho aqui ao Parlamento a qualquer audição para que seja convocado. Acho que é o escrutínio ideal de uma autoridade reguladora independente. E, portanto, aí eu penso que o tipo de escrutínio que nós temos é bastante bom. Naturalmente, do ponto de vista administrativo, nós temos tempo de ter alguma relação com o Ministério. Portanto, do ponto de vista administrativo, e, portanto, a relação que temos com o Ministério da Economia é uma relação normal. E, portanto, mas nós, aliás, não temos, digamos, não representamos um esforço orçamental direto, na medida em que o nosso financiamento vem-nos em cerca de 75% de contribuições dos reguladores setoriais e em 25% da partilha das sanções que aplicamos, quando elas são coletadas, o que leva algum tempo por vezes. Portanto, não há uma contribuição direta do orçamento para a autoridade da concorrência. E, portanto, enfim, desse ponto de vista, nós não representamos um esforço direto para o orçamento, embora acabemos por representar um esforço indireto, na medida em que está um regulador setorial que nos dá um bocadinho mais de dinheiro a nós, certamente depois, no final, dará um bocadinho menos ao Estado, não é? Mas, portanto, sem dúvida nenhuma, que o balanço que nós fazemos da nossa experiência é um balanço, que eu diria, positivo. Penso que há um desfazamento, ainda um desfazamento entre as expectativas que as pessoas têm relativamente ao nosso trabalho e o nosso trabalho. Como digo, em muitos casos, esse desfazamento resulta de uma diferença de pontos de vista sobre as nossas competências propriamente ditas. Por exemplo, o caso dos preços. Nós, de facto, não somos uma autoridade de preços, somos uma autoridade de concorrência. Ou seja, se o mercado é regulado, bom, é o regulador setorial que fixa o preço e, portanto, nós aí não temos nada a dizer. Se o mercado não é regulado, de facto, o nível de preço ou a variação do preço não é, em princípio, um ilícito concorrencial. Só se houver indícios de que possa haver um vício no jogo da procura e da oferta, é que nós podemos intervir. E, mais uma vez, Sr. Deputado, digamos, a questão é que nós não encontramos nenhum indício. Procuramos explicar porquê. Quer dizer, analisando profundamente o mercado e procurando olhar para tudo o que podemos olhar. Digamos, tudo isto pode ser melhorado, sem dúvida nenhuma, e, portanto, é excelente esta oportunidade que este grupo de trabalho tem de apreciar in loco como é que nós trabalhamos, quais são as nossas preocupações, quais são os nossos objetivos, portanto, e perceber até que ponto esse desfazamento entre as expectativas e o nosso trabalho é um desfazamento que tem algo de substantivo, é um desfazamento que resulta de uma menor compreensão das nossas funções. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Esta distinção entre uma autoridade de preço e uma autoridade de concorrência é uma distinção importante e que eu julgo que vale a pena ter presente. Como digo, enfim, aliás, mesmo na escolha do tal modelo de preço, do regime de preços, eu costumo dizer a brincar, já disse, quer dizer, para mim seria um sossego se fosse preço administrado, digamos, as minhas preocupações cessavam nesse momento, não é? Mas não sendo um preço de mercado, portanto, nós temos de monitorizar esse preço e, portanto, agora, o que não temos de fazer é dizer o preço é alto, o preço é baixo, o preço deve ser igual, o preço deve ser diferente. Não, não temos de fazer. E vendo bem, de facto, não temos, não devemos, não faz parte da nossa competência, portanto, é algo que vale a pena todos refletirmos bastante sobre este assunto, não é? E portanto, depois tirarmos as conclusões que podemos tirar. Sobre a nomeação dos reguladores, portanto, naturalmente também é uma matéria muito sensível, sobre a qual, enfim, outras pessoas que não o próprio regulador olham para o assunto com mais isenção, não é? Nós podemos apenas dar uma opinião e portanto, mas... Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa questão é muito importante. Mas a independência, como eu costumo explicar, a independência, há uma independência no sentido estrito e há uma independência no sentido lato. E eu julgo que a generalidade das pessoas associa a independência a uma independência no sentido estrito termo, ou seja, independência relativamente ao governo. Ora, a independência no sentido lato é mais que isso. É independência relativamente ao governo, aos interesses económicos, aos diversos interesses políticos, aos mídia, à pressão da opinião pública, que nós temos aqui, de facto, de manter esta independência. E é uma independência muito difícil. Eu devo dizer que a minha experiência permite-me a seguinte conclusão. Durante este choque petrolífero, a grande pressão, com toda a honestidade o digo, quer dizer, o nosso trabalho foi feito sem que tenhamos tido da parte do governo qualquer interferência. Foi solicitado o primeiro relatório dentro daquilo que o governo poderia solicitar e, portanto, nós aí tivemos de responder. Ponto final. Há um artigo dos nossos estatutos que permitem fazer isso portanto, tivemos de responder. Agora, todo o resto do trabalho se processou conforme o entendemos, os timings, as conclusões foram aquelas a que nós entendemos que devíamos chegar e não infletimos um milímetro e também devo dizer que não tivemos pressão do governo no sentido de infletir num sentido ou noutro. Sentimos, se me posso exprimir dessa maneira, grande pressão da opinião pública, dos mídias, quer dizer, realmente houve ali uns comentários muito, enfim, todos nós temos a noção, enfim, e sobretudo, tendo eu adotado a postura que adotei e que continuarei a adotar em princípio, que eu só falo perante o Parlamento, portanto, digamos, fica o terreno livre para os comentadores dizerem o que entendem e o que querem sobre a autoridade da concorrência, e muitas vezes é difícil ouvir digamos, comentários não fundamentados sobre o nosso trabalho. Aliás, eu devo dizer que um suposto especialista também do mercado dos combustíveis, uma vez, passa por um grande especialista desse mercado, enfim, não sei, mas eu não o conheço pessoalmente, mas mais uma vez foi fazer uma intervenção à televisão. Devo dizer que depois disso nunca mais o ouvi. E eu dessa vez foi de tal modo injusto e de tal modo incorreto com a autoridade da concorrência que eu telefonei-lhe e disse, olha, eu gostava, não conheço de parte nenhuma, mas eu tenho de dizer isto. Ah, não foi nada de pessoal. Não é nada pessoal com ele. O senhor tem as portas da autoridade da concorrência abertas para vir cá dizer o que é que nós não fizemos e devíamos ter feito. O que é que nós fizemos mal e devíamos ter feito bem. O que é que nós fizemos assim e devíamos ter feito melhor. Agora, não é aceitável que o senhor diga aquilo que disse. Ah, não sei o quê, tenho de ir para férias, Sr. tem as portas da autoridade da concorrência abertas. Até hoje, não houve mais nenhum telefonema. E realmente, são questões que... Portanto, aí a pressão é muito... E, de facto, depois a opinião pública acaba por ser, digamos... informada de uma maneira que não é todo correta. Portanto, daí a nossa preocupação em analisar os números, analisar as estatísticas, analisar os dados, analisar os factos. Quer dizer, realmente nós temos essa preocupação e todas as nossas opiniões são fundamentadas. Quer dizer, nós não damos opiniões não fundamentadas, não damos opiniões por dar opiniões. Quer dizer, e portanto, isto é um nível de exigência que eu acho que se deve ter relativamente a um regulador e que nós procuramos impor-nos a nós próprios. E portanto, temos. Portanto, a independência do regulador, eu julgo que tem de ser vista num sentido muito amplo. Não pode ser só vista relativamente ao governo. Portanto, acho que é uma questão que, enfim, eu deixaria à reflexão do grupo de trabalho. Relativamente ao governo, há a questão da nomeação, quer dizer, mas, portanto, enfim, pode-se pensar noutro tipo de nomeações. Mas, normalmente, nos países democráticos ocidentais, o tipo de nomeação que existe em Portugal é muito semelhante ao que existe noutros países, de uma maneira geral. Portanto, enfim, se isso pode servir de algum guia, eu diria que enfim, nós não somos diferentes do que se faz na generalidade dos países ocidentais e, portanto, é uma situação que, enfim, o espírito legislador melhor ponderará, mas, portanto, diria isto sobre este assunto, não é? Os mandatos da natureza que nós temos, 5 anos renováveis uma vez, parecem-nos, se me é permitir a minha opinião, muito razoáveis. Por um lado, dá um mínimo de continuidade, quer dizer, 5 anos é um período que estabelece uma certa estabilidade, uma certa continuidade. Depois há uma interrogação sobre se continua ou não, mas também depois prolongar mais que 2 mandatos, de facto, quer dizer, parece-me um bom princípio, digamos, este sistema que nós temos, mas, enfim, também isto é um trabalho muito, muito exigente. Eu devo dizer que em toda a minha vida eu nunca tive o tipo de pressão e de exigência que sinto neste trabalho. Quer dizer, é um trabalho muito exigente. Já perceberam certamente que eu tenho 2 grandes preocupações neste trabalho. Uma delas é seguramente este reporte ao Parlamento de toda a nossa atividade. E, digamos, cada audição parlamentar é para mim um momento de grande exigência, digamos, no trabalho que eu aqui apresento. E a outra grande prioridade que eu tenho são as decisões que depois nós tomamos. Quer as decisões que tomamos em matéria de investigações, portanto, quando nós chegamos a uma decisão de sancionar ou não sancionar, e ao sancionar, como é que devemos sancionar, balancear muito todos os fatores em causa. E depois as conclusões que nós tiramos também, quando fazemos estas análises de mercado, de que o setor dos combustíveis líquidos tem sido um exemplo e de que agora o setor do relacionamento entre supermercados e fornecedores será outro exemplo. Exige, e certamente concordarão comigo, exige uma grande ponderação, eu devo dizer, uma ponderação muito grande. Será em julho. O relatório de escalar foi agora em janeiro. Tive a oportunidade de o apresentar à Comissão de Agricultura e Pescas. E então o relatório final será em julho. Estamos a trabalhar ativamente. É também um trabalho muito exigente.
Ligue isso que é para gravar.
Desculpa, já agora, já que fica gravado, queria agradecer-lhe não só a simpatia, mas em nome do grupo parlamentar, de podermos ter aqui no grupo de trabalho o Presidente da Autoridade da Concorrência. Para nós vai ser utilíssimo, porque as matérias que temos que abordar são densas e difíceis. Eu não quis fazer a intervenção na Comissão de Economia propriamente dita porque me quis cingir ao âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda, até do Bloco de Esquerda não ver desvirtuado o seu pedido. Mas não só esse setor, nós vamos ter que ser chamados a decidir. Eu acho que é uma matéria difícil para qualquer grupo parlamentar, nomeadamente quando chegar à altura de discutir a petição 250 mil assinaturas de abertura ou não ao domingo das grandes superfícies, as concentrações, o efeito que isso tem no mercado. Os grupos parlamentares, todos eles tentaram encontrar soluções. A última, muito imaginativa, era transferir para as autarquias a decisão. O que, do ponto de vista do consumidor, levaria a cada município a ter decisões completamente diferentes. Ou seja, não havia aqui uma linha condutora naquilo que é a defesa dos direitos dos consumidores. Quem tivesse um Presidente da Câmara que acha que podia estar aberto 24 horas, tinha uma oferta de 24 horas, que se houvesse um Presidente de Câmara que eventualmente quisesse até reduzir, não abre nada nem aos feriados, nem aos domingos, teria E, portanto, acho que... Não li o relatório, não já fiz parte da Comissão da Agricultura, mas vou procurar e ver, porque presumo que, se for com a qualidade dos anteriores relatórios, vamos aprender muita coisa com isso. Mas gostava de ver o último relatório, porque acho que para nós vai ser importante ver todo o estudo que a Autoridade da Concorrência fez para podermos eventualmente ficar com uma ideia mais clara. Porque é um setor onde estão muitos interesses em jogo. E eu acho que nós aqui temos sempre que optar pela parte mais fraca. De outra maneira não faria sentido. Não só nesse setor, como também há vários. Eu, pelo menos, tenho recebido muitas solicitações, tenho tentado canalizar para o grupo de trabalho, já que ele existe, o setor do tabaco, a relação entre a tabaqueira e os distribuidores. Tem depois um problema grave de segurança. Deve ser do setor que, neste momento, tem mais assaltos por dia, e às vezes por hora. Estive há dias a ver o relatório, de facto, é uma coisa impressionante. Não é socialmente relevante, por favor. É mais fácil falar em assaltos em ourivesarias do que propriamente em centros de distribuição do tabaco. Os seguros, hoje por acaso houve um debate no fórum da DSF que era sobre defesa do consumidor, não sei se algum dos colegas viu e havia, dava para ver que estes momentos de crise disparam estas dificuldades, a percepção das pessoas que há posições dominantes, que há monopólios, às vezes, há oligopólios locais, portanto tudo isso a Autoridade da Congresso, pá, não vai ter com certeza nem meios nem para conseguir atacar a todo lado. Mas eu acho que nestes momentos a Autoridade da Concorrência tem que ter uma ação, como eu costumo dizer, mais proativa. Ou seja, tem que ser, no fundo, como apaziguadora do alarme social. Porque há, de facto, essa sensação, junto à banca, neste momento, fruto da necessidade de muitas empresas e cidadãos concorrerem mais à banca. E, porventura, até terem, da parte da banca, respostas negativas. Ou seja, não há condições hoje das pessoas darem as garantias que o sistema bancário exige, há uma sensação que há uma posição de desfavorecimento e que são todos iguais e depois há sempre a decalagem daquilo que são resultados líquidos que a banca apresenta com aquilo que são resultados das empresas. Então, nós recebemos inúmeras cartas das pessoas que acham que há ali um atropelo à lei da concorrência e isso, não sei se chegam as mesmas pedidos à Autoridade da Concorrência. Portanto, julgo que a nossa relação vai ter que ser muito eficaz, cobrindo esses setores. O que nós podemos fazer é analisar nós próprios setor de seguros. Eu lembro que havia problema de seguros e as oficinas de seguradoras. Muita do setor da indústria se queixa que hoje as companhias de seguros têm elas próprias indicação obrigatória do que não está no contrato. No setor do tabaco é um deles. No setor do arroz também houve fraticídios, mais ligado à distribuição havia também. E, portanto, eu iria solicitar, se fosse possível, aqui tipo um canal aberto da Autoridade da Concorrência, podemos ter informação correta e não só, e a análise do mercado e dos estudos que já fez a Autoridade da Concorrência, e até para ter a percepção da Autoridade da Concorrência se também está a haver um aumento ou não. Nós não sabemos, muita gente diz, nós já recorremos à Autoridade da Concorrência, não nos foi dado qualquer resposta. Nós não sabemos aquilo que chega à Autoridade da Concorrência, aquilo que são processos abertos pela Autoridade da Concorrência, aquilo que é a taxa de decisões da Autoridade da Concorrência, para depois vermos as consequências, essa do que falava há bocado. X decisões, Y ratificadas para o Tribunal, outra sem razão. Porque é que se baixam as coimas? É o Tribunal entende que a Autoridade da Concorrência se financia através. Estou a brincar, não acredito que o Tribunal pense isso. Mas, ou seja, poderemos ter também aqui uma avaliação muito mais de pormenor. Até para ver se o cidadão tem conhecimento ou não da Autoridade da Concorrência. Se há esse, porque acho que as pessoas recorrem mais à DECO e às vezes algum regulador, por exemplo, as comunicações têm tido, de facto, muita gente se queixa que há não só grande divergência nos três operadores, que funcionam quase em oligopólio, elas também, na oferta de trabalhos, será ou não, é uma percepção, e aquilo que é a oferta agora de um conjunto de serviços que no contrato dizem uma coisa e depois na prática funciona de forma diferente. É evidente que há reguladores de cada setor com quem nós trabalhamos para saber se isso é assim. Mas isso afeta às vezes as relações de concorrência entre as próprias empresas. E, portanto, o que nós vamos, o que podemos fazer, aproveitando a pergunta, é saber se área a área, não podemos ir a todo lado, mas era ter essa percepção de o que é hoje a autoridade da concorrência para o público em geral, o que é hoje a autoridade da concorrência para um conjunto de setores e qual é a consequência do trabalho da autoridade da concorrência. Porque ele é decisivo. Não pode ter, às vezes, eu custa mais fazer as audições sobre os combustíveis, quase que eles também já pecam por exagero. Já não há mais nada para dizer sobre os combustíveis. Vamos sempre descobrindo qualquer situação, e qualquer situação pode dar a sensação de que estamos perante uma fraude. Pode não ser. Mas é preciso calar esse alarme social. Portanto, era isso que eu queria dizer, Turi.
Deixa-me dizer-lhes agora, eu registo e registamos todos este ânimo do deputado Hélder Amaral. Mas eu vou-lhe dar uma boa... Não, mas vou-lhe dar uma boa novidade, porque, entretanto, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fez-nos logo de início um convite para conhecermos a autoridade. Mais, e mostrou-se disponível para todas as... Tudo. Ter sido um bocadinho um convite do género daquele do telefone. Venha cá. E, portanto, deve ser do género. Portanto, resistamos. Não, eu também pedi para interromper agora, porque, assim, eu não sei se o Sr. Professor já terminou esta primeira... Isto é uma primeira conversa e, portanto, já está um bocado tarde e temos que alargar e, portanto, ouvir quer o deputado Leitão Amar, quer o deputado Pedro Soares, nesta primeira conversa, portanto.
Sim, senhor. Eu queria começar, naturalmente, por lhe agradecer toda a disponibilidade que tem demonstrado ao longo da tarde de hoje e, de novo, aqui e muito particularmente a este grupo de trabalho para um esforço conjunto. Também, em alguma medida, de competition advocacy. Em alguma medida, também nos cabe fazer, na medida em que acreditemos, o PSD acredita na concorrência e, portanto, quer contribuir também para esse esforço, mas é naturalmente mais do que isso que queremos fazer e acho que é um percurso que ganhamos em fazê-lo junto e com esse espírito de cooperação. Dito isto, eu gostava de lhe colocar questões, sobretudo, talvez não todas para reflexões agora e para respostas agora, mas para reflexão futura nos nossos próximos contactos. Porque algumas delas, então, quando entrámos nas questões dos mercados específicos, ainda mais levavam conferências inteiras a discutir. Mas vou dividir em dois aspectos. Por um lado, questões sobre o sistema de concorrência, procedimentos, regras, legislação da concorrência enquanto tal, e depois a situação concorrencial em alguns mercados. E em que medida é que a Autoridade da Concorrência está a acompanhar e se já tem alguma coisa para nos dizer sobre os mesmos. E relativamente à questão da legislação da concorrência, sem prejuízo em outro momento colocarmos mais questões, o Sr. Presidente falou, por exemplo, do caso da nomeação, admitiu que talvez a competência para nomear fosse adequada, o PSD tem uma posição um bocadinho diferente, como é sabido, e acredita mais na presidencialização ou na parlamentarização das nomeações, mas mais importante do que isso, a possibilidade da descontinuidade dos mandatos é uma boa forma, utilizada em muitos países, de evitar as suspeitas ou reforçar a convicção de independência, melhor dizer assim, pela positiva. E estamos a falar, por exemplo, obviamente, três eleitos agora, os três seguintes são eleitos daqui a três anos, ou daqui a... Normalmente é sempre um prazo superior ao prazo de uma legislatura e ao prazo de um governo, e, portanto, em que medida é que isso poderia ser importante? A primeira questão. A segunda, como é que se está a passar a relação com as outras entidades reguladoras? É um problema clássico do direito da concorrência, as áreas de sobreposição, que geram também conflitos negativos, muitas vezes. Isso tem sentido com alguma dificuldade. Quais são os setores onde isso é particularmente intenso? Eu diria, atrever-me a dizer que, se calhar, os serviços financeiros poderão ser um caso muito particular, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. Relativamente aos poderes, portanto, fase de inspeção e fase de instrução, e fase de decisão, em que medida é que sente a Autoridade da Concorrência estar dotada dos poderes suficientes. Eu lembro-me quando começaram os primeiros processos mais mediáticos, foi muito discutido isso, em medida que não estariam curtas os poderes da autoridade da concorrência. Finalmente, sobre este conjunto de temas, a posição dos consumidores. A iniciativa, em alguma medida, em primeiro lugar, a posição do consumidor enquanto iniciador de um procedimento de averiguação concorrencial, qual é que é a relação que tem a autoridade da concorrência com os consumidores e portanto, e depois ao longo, as questões das indemnizações, por aí fora, e, portanto, essa é a posição e a legitimidade ativa dos consumidores enquanto face à autoridade da concorrência é também uma questão habitual e que eu gostaria de saber como é que a autoridade da concorrência tem lidado e vê a resolução deste problema. Dito isto, colocadas estas questões, relativamente aos mercados, e lhe colocar questões sobre o acompanhamento feito em cinco tipos de situações ou mercados, e não são todos os tipos de mercado, em alguns casos são situações verticais. A primeira delas está anunciado para breve a liberalização do mercado da eletricidade. Completa a liberalização dos preços, é discutida, vai avançar, não vai avançar. No momento em que ocorrer essa liberalização, as coisas caem na alçada da autoridade da concorrência. E, portanto, qual é que é já... Houve muito recentemente uma posição do anterior presidente da ERC, o engenheiro Jorge Vasconcelos, que alertou para uma possibilidade... A existência de entorces técnicos e estruturais no mercado da eletricidade que fazem prever que a liberalização dos preços possa gerar uma escalada injustificada dos preços e em que medida é que a autoridade da concorrência, sobretudo, está a olhar para o assunto e para estes entraves ao mercado. Segunda questão. Relativamente a um assunto já de alguma maneira tocado, que é a relação a montante, não do nível dos consumidores, mas uma tal relação entre os fornecedores das grandes superfícies e das grandes superfícies. São conhecidos os casos e as queixas dos pequenos produtores, das associações de produtores, de práticas qualificadas por eles como abusivas. Bem sei que é difícil, considerando os critérios das cotas de mercado e etc., apurar aqui posições dominantes, desde logo perceber se há posições dominantes considerando as cotas. Por outro lado, se há ou não há algum género de acordo entre as empresas que as leva a alinharem comportamentos de alguma forma prejudiciais para os fornecedores. E portanto, esta é uma segunda linha de questões. A terceira linha de questões, relativamente ao papel do Estado como entidade que está a distorcer a concorrência. E em que medida é que a autoridade da concorrência tem visto as decisões, de alguma forma, frequentes, do recurso aos ajustes diretos? Ainda hoje é pública mais uma tomada de posição do Tribunal de Contas sobre uma situação dessas, em que, aliás, põe em causa mesmo o contrato entre o Ministério do Ambiente e a Parque Expo, a propósito de um congresso, e que censura a existência deste contrato, feito por ajuste direto, exatamente com o argumento da destruição da concorrência. Qual é que é o papel que a autoridade da concorrência tem tido, como é que olha, e em que medida é que está munido para acompanhar e calcular este género de situações? Este é o terceiro ponto. Quarto ponto, mercado das telecomunicações. É talvez ao lado ou a seguir ao mercado dos combustíveis líquidos, aquele que mais tem sido alvo de discussões a propósito da situação concorrencial. Foi muito colocado em foco a tomada de posição da autoridade da concorrência a propósito da OPA sobre a Portugal Telecom e o impacto que tiveram as suas condições restritivas e depois uma posição seguinte da Portugal Telecom em fazer a divisão. E, portanto, como é que vê hoje a autoridade da concorrência, como é que está a acompanhar o mercado de telecomunicações nas suas vertentes cada vez mais integradas e o aparecimento das redes de nova geração? Quarto ponto. Quinto ponto, mercado da comunicação social. Três pontos que eu gostaria de colocar. O primeiro, mais genérico, o acompanhamento da autoridade da concorrência sobre o nível de concorrência na comunicação social em Portugal. Vou utilizar um exemplo que não passa de ser anedótico no sentido de pode não ser demonstração cabal, mas não havia durante muito tempo em Portugal, na televisão portuguesa, programas sobre vampiros e de repente todos os principais canais portugueses têm programas com vampiros, de entretenimento com vampiros. Não deixa de ser estranho. E um exemplo de... Isto acontece com grande parte dos produtos de entretenimento e, quem sabe, talvez do de informação também. E aqui colocam uma série de considerações que não são tanto concorrenciais, mas são talvez mais da esfera da ERC. Mas, do ponto de vista de... Há aqui preocupações de concorrência e esta réplica de produtos, que normalmente é acusada com o acompanhamento da teoria do mínimo denominador comum que é acusado, que é muitas vezes registado nos mercados de comunicação social. Como é que a autoridade de concorrência tem acompanhado, em geral, o mercado de comunicação social? Dois aspectos agora em particular. O primeiro deles, televisão digital terrestre paga. A autoridade de concorrência terá, com certeza, informação, pelo menos pública, de que a PT Comunicações solicitou a revogação da licença para a televisão digital terrestre paga, com o argumento de que o mercado teria atingido uma situação de concorrência suficiente. E, portanto, deixaria de haver um interesse público em promover a concorrência no mercado, desde que eles tinham apresentado o MEU, e, enfim, continua a haver demasiados portugueses sem acesso à televisão por subscrição paga. E, portanto, considera a liberdade da concorrência, que será provavelmente a mais competente para apreciar o nível de concorrência ótimo, ou pelo menos possível, dentro dos vários mercados, se é de facto ao nível da televisão por subscrição paga em Portugal, atingimos uma situação de, em que não há necessidade de mais concorrência, não há nenhum interesse público adicional em promover concorrência, designadamente permitindo que segmentos socioeconómicos mais baixos possam ter acesso a ofertas que hoje ainda não têm. A televisão digital terrestre prevê-se ter um custo bastante inferior ou das outras ofertas nas outras plataformas digitais. Finalmente, a problemática do mercado ou da comunicação social como um mercado de dois lados. Eu sei que a autoridade da concorrência discutiu ou levou à discussão, julgo que na última conferência, esta problemática. As distorções enormes que são geradas neste mercado por ele ser alimentado por duas fontes, pelos consumidores e pelos, nos casos em que é naturalmente em que a subscrição paga, e pelos anunciantes, e são muito são conhecidos, é mais, a literatura está mais do que abundante nesta sobre esta problemática dos mercados dos dois lados e do efeito potencialmente de destruição da concorrência. E em que medida é que nós estamos hoje em Portugal numa situação que, desde logo, ao nível de informação e conhecimento do fenómeno, permite perceber se está a ser acompanhado e se essas discussões não estão a atingir pontos muito, muito, muito relevantes e problemáticos. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo... Não entrando em repetição de temas, que obviamente seria redundante, mas por ser o terceiro a falar, existiria. Queria pegar em dois aspectos que me parecem importantes para a nível da regulação. Primeiro, questões mais pragmáticas. Quais são os meios que a Autoridade da Concorrência tem? Qual é o orçamento que teve, por exemplo, para o ano passado? No fundo, para percebermos de qual é a realidade concreta que lidamos no dia-a-dia. Porque o que me parece, e hoje foi levantado, por exemplo, na Comissão, o problema da cortiça, sendo uma área que conheço razoavelmente bem, A área da cortiça é um exemplo de como a avaliação da concorrência no setor pode ser feita a vários níveis. Por um lado, pode ser feita a nível nacional, só com o espaço de venda da cortiça a nível nacional, mas também muito, e porque é uma indústria exportadora, com a presença das empresas portuguesas no estrangeiro e a forma como elas entre si concorrem no estrangeiro. E esta é uma realidade que, diferente daquela que normalmente é colocada, parece-me pertinente também. Por exemplo, nós assistimos no ano passado a empresas que ficaram literalmente sem trabalho porque a Amorim decidiu comprar o cliente dessas empresas no estrangeiro. Coloca questões, problemas de concorrência a nível da indústria produtiva nacional, que me parece que seria interessante também avaliar. Agora, isso leva-nos para o patamar do grau de especificidade de que tem que se chegar por vezes para ter alguma conclusão. E isso necessariamente resultará em avaliações de muitas engenharias financeiras, de muitas possibilidades de fuga, que só se fará, por um lado, com profissionais experientes e extremamente bem formados, por outro lado, com a presença de muitos desses profissionais, devido à especificidade que muitas vezes se encontra. Dei o exemplo a nível nacional, a nível de exportação, qual seria essa realidade, mas também a nível de importação. Nós temos e recebemos queixas também diariamente a nível do comércio, de sermos inundados por produtos vindos do exterior, particularmente de países do chamado terceiro mundo, que é um termo discutível, mas que é o que se utiliza na voga, que chegam a preços abaixo do que seria possível produzir, às vezes mesmo lá, chegam a preços de dumping. No entanto, chegam por vias europeias, tipicamente através de Roterdão, e não temos capacidade também de avaliar o impacto e o nível de concorrência e os malefícios que isso faz na concorrência no nosso país. Estes dois temas vão sempre dar muito à capacidade de resposta e aos recursos. E por último, porque curiosidade minha também para saber, já percebi que há dois temas que são acompanhados em permanência, quer a questão dos combustíveis líquidos, quer agora a questão das grandes superfícies e o seu relacionamento com os fornecedores, no fundo também perceber como funciona a autoridade da concorrência em si, se é reativa, para além destas duas temáticas, se tem práticas de acompanhamento do mercado em determinados setores, como faz, porque permite-me o desconhecimento, mas também é essa função deste grupo de trabalho perceber esses meandros todos. Por último, e para terminar, também a visão da autoridade da concorrência sobre o estudo que deve ser feito, se não me estou enganado, entre as grandes superfícies e os fornecedores. Eu ponho ao contrário, as grandes superfícies e os concorrentes de mais pequena dimensão, tipicamente, até mesmo no relacionamento que existe entre as entidades públicas. Por exemplo, é sabido que uma grande superfície, tipicamente, já tem atualmente no investimento para um espaço, 20% desse valor de investimento para obras de benefício público, tipicamente rotundas, acessos, que são apresentadas e são, de fundo, contrapartidas dadas a autarquias para essa existência da superfície. No entanto, isso é em si uma forma de pressão às autarquias, porque também têm as necessidades políticas e eleitorais de apresentarem obra, que resulta num atrofiamento do pequeno comércio, que consegue, por um lado, perde pelos preços que são passíveis de serem apresentados pelas grandes superfícies, por outro lado, perde também pela promoção que as próprias autarquias fazem desses espaços de maior dimensão. E aqui parece-me que este seria um espaço extra também de discussão que me parecia relevante. Não vou alongar mais, acho que já temos temas suficientes para discutir durante várias horas, mas para esta fase fico por aqui.
É uma solução muito adotada, mas posso lhe assegurar uma coisa, mesmo com outros condições, mas pode sempre haver circunstâncias da vida que impliquem que eles depois tenham de coincidir. Sei lá, suponha que são duas, em três pessoas há duas nomeadas de uma altura e outra nomeada, e pode acontecer um acidente da vida, ou a pessoa se demite, ou a pessoa morre, ou qualquer coisa. Portanto, sem dúvida nenhuma, é um princípio muito razoável e, portanto, normalmente acaba por funcionar. No nosso caso, eu posso lhe assegurar uma coisa. As nossas decisões são, de facto, muito colegiais. No sentido em que todas as decisões que nós temos tomado no Conselho da Autoridade da Concorrência são decisões em que, normalmente, a decisão final é um ponto de encontro das várias posições dos três membros. Quer dizer, isto posso lhe assegurar, tem sido interessante verificar isso, portanto, mas sem dúvida. Relação com outras entidades reguladoras tem sido muito boa. Tem sido, de uma maneira geral, boa. Não temos tido nenhumas dificuldades, não sentimos nenhumas dificuldades de maior neste relacionamento. Poderes que nós temos de inspeção, de instrução, de decisão, de uma maneira geral, não tão maus. Nós temos... podemos melhorar, mas... podemos fazer um balanço. O balanço é bom neste momento, enfim, pode ser melhorado, mas... Quanto aos consumidores, e também aqui a questão levantada pelo Sr. Deputado Hélio de Amaral, nós aqui é o tal princípio da especialização, que entra aqui, é um caso típico em que entra o princípio da especialização. Nós... E o espírito do legislador terá de chegar a uma conclusão nesta matéria, se vale a pena manter o sistema atual ou se vale a pena evoluir. O que é que nós somos? Nós, de facto, o consumidor, embora seja a nossa preocupação número um, o benefício do consumidor, nós, de facto, não respondemos ao consumidor enquanto tal, diretamente. Nós temos o consumidor em primeira preocupação, mas como, digamos... o último beneficiário ou prejudicado pela atuação das empresas. Portanto, de facto, nós o que nos preocupa, e daí que uma queixa de um consumidor sobre um comportamento de uma empresa é uma coisa. Uma queixa de um consumidor enquanto consumidor na maneira como é tratado é algo que, em princípio, vai mais por outras entidades. Portanto, é este princípio de especialização que vai ser muito interessante o espírito legislador ao longo deste grupo de trabalho... chegar a uma conclusão. Dentro da nossa experiência, eu diria que o trabalho é muito já. Para conseguirmos responder às questões concorrenciais, o trabalho é muito. Podemos constituir uma autoridade da concorrência maior que tenha também já esta preocupação com os consumidores. E em alguns países há isso. Mas a solução, talvez, que eu diria, talvez mais moderna, ou, digamos, não tem de ser necessariamente mais moderna, mas uma solução que tem sido mais preponderante tem sido as autoridades de concorrência preocupam-se com as empresas e com o impacto das empresas nos consumidores. Outras entidades preocupam-se com o consumidor diretamente. Agora, nós preocupamos com tudo o que possa depois ter impacto, por exemplo, portabilidade no setor das telecomunicações, mobilidade no setor da banca. Porquê? Porque nós aí sentimos que, havendo portabilidade, havendo mobilidade, isso é um fator de pressão concorrencial. Quer dizer, mas o espírito legislador aqui é muito importante e vai, e, portanto, a vantagem destes grupos de trabalho é justamente permitir que esse espírito seja, digamos, condensado e tenha uma maturidade muito grande ao longo do trabalho que aqui for feito. Os 5 mercados, liberalização do mercado da eletricidade. Nós temos acompanhado o mercado da eletricidade, portanto, temos uma expertise também muito grande no mercado da eletricidade, porque justamente antecipamos que mais dia, menos dia vai ser. E, portanto, no dia em que for liberalizado, julgo que nós temos uma expertise, se não equivalente à que temos no mercado dos combustíveis líquidos, mas temos uma boa expertise já acumulada. Temos realmente, temos vindo a produzir umas análises, digamos, temos um conhecimento bastante importante do mercado. Portanto, estou convencido que estamos em condições de poder dar uma resposta. Normalmente não temos publicado. Não publicámos o ano passado sobre o setor da energia elétrica. No primeiro semestre, o primeiro semestre do MIBEL. Pronto, publicámos. Estamos a trabalhar noutro relatório também, que nos dá também uma visão já do que seguiu do ano seguinte. Fornecedores e supermercados. Aqui, e depois a questão dos supermercados e pequeno comércio. Nós temos uma noção de que a relação entre os supermercados e os consumidores é boa. De maneira geral, é um bom, uma boa proposta. Agora, a relação entre os supermercados e os fornecedores, realmente, há pelo menos muita tensão. E nós estamos a tentar perceber o que é que são problemas concorrenciais, o que é que são problemas de outra natureza, contratuais, de concorrência desleal, de outros problemas, não é? Estamos a tentar separar o tipo. A conclusão a que já chegámos, a primeira conclusão a que já chegámos, mais uma vez, é como somos, digamos, como trabalhamos muito com números e com... é que, infelizmente, observámos ao longo destes anos uma deterioração da informação estatística sobre o setor agropecuário, de uma maneira geral, e toda esta informação. E, portanto, isto exige-nos um esforço de coletânea de dados. Muito. E é pena, porque, inclusive, por exemplo, o Ministério da Agricultura tinha uma capacidade estatística maior em tempos que foi sendo, diminuída nestes últimos anos. O Instituto Nacional de Estatística também é daquelas entidades, enfim, tem feito um trabalho notável, mas também tem muita dificuldade. E, portanto, tudo o que seja reforçar estatísticas neste país, e essa foi a conclusão que já chegámos, é bom. Quer dizer, e tudo o que seja reforçar as entidades que podem produzir boas estatísticas é bom. Quer dizer, foi a primeira conclusão a que chegámos. Temos a noção que temos uma realidade muito complexa pela frente, até porque ela envolve uma reforma brutal que está em curso. Eu devo dizer que não tinha a noção, antes de começar a entender, mas está em curso uma reforma brutal que nem sequer teve qualquer suspensão ou qualquer paragem durante esta crise, que é a reforma da PAC, a reforma da Política Agrícola Comum. É uma reforma brutal, quer dizer, que chegando a 2015, acabou, quer dizer. Não há preços de intervenção, não há cotas de mercado, não há nada. Quer dizer, é uma reforma, mas está em curso. E, portanto, é uma questão, de facto, muito importante. Mas, portanto, aí vamos, temos a sensação que é uma questão muito complexa e, portanto, estamos a amadurecer as nossas ideias sobre o assunto. Papel do Estado como gestor da concorrência, nomeadamente os ajustes diretos. Nós aqui, no nosso relacionamento com esta interface com o Estado e... no fundo, os contratos, nós temos a noção que está toda agora uma legislação sobre contratos públicos e a maneira de isso ser feito. Portanto, temos, por outro lado, a noção quando há questões de ajudas de Estado, que isso aí corre por Bruxelas, essencialmente. É Bruxelas que tem esse ponto. E nós, quando entendemos que uma instituição do Estado ou o próprio Estado, pela sua atuação, distorce a concorrência, nós temos capacidade para fazer uma recomendação, no sentido de evitar que assim aconteça. E, portanto, aí, se concluirmos que existe qualquer distorção dessa natureza, podemos fazê-lo. Mercado das telecomunicações, nós temos acompanhado muito. Também temos acompanhado, temos uma grande expertise. É um mercado onde há muita tensão. E, portanto, nós até estamos a pensar, enfim, temos no nosso trabalho, o nosso trabalho tem uma componente que é uma componente de investigação e de trabalho próprio, mas também tem uma componente de gestão, quer dizer, como é que nós afetamos os nossos recursos e como é que nós produzimos resultados, quer dizer, porque obviamente podemos estar entretidos com uma investigação eternamente, quer dizer. E, portanto, a nossa preocupação. Portanto, sentimos que havia muito a fazer em termos de gestão dos recursos na Autoridade da Concorrência e, portanto, temos feito isso e realmente isso tem sido muito comum. Portanto, há aqui um misto de capacidade e de melhoria de gestão e temos vindo a fazer muito. Na comunicação social é o único setor onde a nossa relação com o regulador setorial é uma relação, tem sido muito boa também, mas é uma relação que tem um grau de diferenciação relativamente aos outros setores. Os parceiros da IERC são vinculativos para a Autoridade da Concorrência. Portanto, sobre qualquer questão, quer dizer, enquanto os outros reguladores podem dar a sua opinião e nós podemos entender o que fazer dessa opinião, normalmente seguimos-a, mas o parceiro da IERC é vinculativo para nós. Enfim, o legislador entendeu que havia um valor mais alto que era todo este valor da de liberdade de expressão, e portanto aí nós seguimos esse princípio. Enfim, não nos tem, acho que funciona bem, quer dizer, não. Nível de concorrência na comunicação social e o TTIPAG e o mercado dos dois lados, nós aqui, nesta questão, nós não temos tido, digamos, uma prioridade de atuação. Podemos, enfim, pensar no assunto, mas não temos tido. Temos a noção que é um setor que, enfim, tem concorrência, quer dizer, mas podemos olhar para ele, enfim, temos de pensar um bocadinho mais no assunto e ver. Quanto aos meios da ADC, portanto, voltando à questão dos meios da ADC, os meios da ADC, portanto, são muito função dos recursos que têm e da capacidade de gerir esses recursos. Quer dizer, por exemplo, nós, toda a nossa atuação, por exemplo, internacional, é feita com recursos mínimos. Temos uma atuação internacional, digamos, que nos coloca hoje como, digamos, uma autoridade de concorrência, de facto, que é olhada pelas outras autoridades de concorrência com uma consideração muito especial. Nós desdobramos, as poucas pessoas que trabalham neste setor desdobram-se, de facto, numa atuação muito grande. E, portanto, nós conseguimos cobrir muitas frentes com uma gestão de recursos muito, muito boa e muito intensa, e eu próprio, enfim, procuro-me desdobrar o mais possível nessa matéria, mas tem sido, por exemplo, uma das áreas onde na questão do controle de concentrações também fizemos progressos de facto notáveis. Nós hoje estamos a diminuir, agora estamos a atingir talvez um máximo de eficiência, que é o tempo que estamos a ocupar na apreciação das diferentes operações de concentração, e temos tido uma performance notável, quer dizer, devo dizer, portanto, o que nos dá a confiança, se vier para aí uma concentração grande, nós temos capacidade para, digamos, decidir com grande rapidez. Estamos ainda um bocadinho penalizados nas práticas restritivas, a tal o backlog, ainda não nos conseguimos ver livre do backlog, mas estamos a trabalhar nesse sentido e esperemos que... Agora, portanto, sem dúvida nenhuma, temos profissionais experientes, somos atrativos temos a sensação que temos uma instituição bem gerida, uma instituição onde, como disse, tivemos de fazer muitos progressos, porque a fase anterior foi uma fase de construção da instituição e, portanto, agora era uma fase de consolidação, consolidámos. Temos regras, isto só funciona com todos, conhecidas todas as pessoas. Temos uma avaliação de desempenho que faz sentido, quer dizer, portanto, temos uma instituição que eu acho que presta é uma instituição boa e é uma instituição que presta um bom serviço ao país. Ainda não, digamos, talvez haja aqui um desfasamento entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós podemos fazer, mas pensamos que com o tempo este assunto vai sendo esclarecido melhor. Questões como as questões que levantou, quer dizer, e no caso da cortiça, não é? Por exemplo, nós, e foi o que eu disse ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer dizer, sem dúvida nenhuma, o problema que levanta são questões importantes que estão levantadas. Nós em termos, a nossa competência é sobre o território nacional, portanto é uma competência sobre o território nacional, geograficamente limitada, e portanto nessa matéria nós não olhamos para o mercado da cortiça e não detectámos assim, um ilícito concorrencial visível, quer dizer, enfim, temos de continuar a olhar para ele, possivelmente, e se houver mais manifestações de preocupação, certamente teremos de voltar a ele. Comércio, nomeadamente comércio intracomunitário, nós não podemos fazer nada, quer dizer, de facto, pertencemos à União Europeia, não há nada a fazer. Comércio do terceiro mundo, aí é uma questão, enfim, que a Europa como um todo tem de gerir, não é? Depois, nós temos realmente, para além dos combustíveis líquidos, desta análise, acompanhamos o setor da eletricidade, estamos preparados para a liberação do setor da energia elétrica, acompanhamos o setor das telecomunicações muito de perto, é outros setores que acompanhamos muito de perto, temos esse acompanhamento muito grande e, portanto, enfim, procuramos seguir estes setores. São os setores mais transversais da economia portuguesa. Agora, a grande superfície e o pequeno comércio, como disse, é uma questão que eu penso que também extravasa depois a concorrência. Tem outras questões, outras implicações, e nomeadamente implicações sociais muito grandes. Enfim, será certamente uma questão... enfim, nós poderemos dar uma contribuição, mas tenho a noção que é uma questão mais... com outras implicações que não apenas de concorrência. Né? Como digo, o espírito legislador, isto vai ser extremamente importante, ir sedimentando, ir enfim, filtrando as diversas ideias que existem na matéria, e eu estou certo que com um trabalho até setembro é um bom período para amadurecer, de facto, estas ideias e confrontar as diversas óticas, os diversos reguladores, enfim, e sobretudo os grandes princípios, concluir se há que refletir os grandes princípios e depois como é que nós podemos melhorar o que temos neste momento.
E se concordarem... Até porque, pelo adiantado da hora, o Sr. Professor já percebeu que é um grupo muito focalizado. Nós queremos mesmo tratar isto com muita profundidade. Portanto, quer consigo, quer com as outras autoridades. E há aqui muitas questões que não ficaram ainda, se calhar, totalmente esclarecidas. Mas já isto ficou tudo gravado e, portanto, é uma primeira reunião. Eu pergunto aos deputados se concordarem. Nós ficaríamos por aqui, dado o adiantado da hora. Estamos cansados todos. E não só... E razoabilidade também. E, portanto, agradecendo naturalmente ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, e depois, se aceitarem, vou recolher uma data ou duas datas possíveis, porque há aqui sempre estas coisas das nossas agendas, para marcarmos uma visita à Autoridade da Concorrência, aproveitando o seu convite, que eu, em nome do grupo, aceito. Portanto, ou aceitamos todos, naturalmente. Portanto, se concordarem, ficaríamos por aqui e depois daríamos notícias. Até numa segunda fase será a visita à Autoridade da Concorrência. E agradeço-lhe mais uma vez.
Obrigado. Eu trouxe só para os estudos.